história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta terça-feira, 30 de dezembro, ano de 2025. E vamos aos principais destaques desta edição. Antônio dos Santos.
Polícia Rodoviária Federal e Polícia Rodoviária Estadual divulgam resultados nas operações de Natal. Motociclista foi flagrado a 168 km por hora.
Regis Guerreiro.
Agricultor é assaltado e baleado no interior de Nova Santa Rosa. Rotan prende elemento com pés de maconha plantados em casa.
Jorge Bahia. O Paraná é o quarto no ranking nacional de tentativas de golpe e líder na região sul do país. Guilherme Heisen.
A Associação Crescendo com o Basquete teve ano de conquistas em 2025. Seguem abertas as inscrições para a competição que abre a temporada esportiva na nossa região.
Michael Bicker.
Prefeitura rondonense segue com horário especial de atendimento nas repartições públicas. Pato Bragado encerra a programação de fim de ano amanhã com um show na rua coberta. Presidente da ASSIM comemora conquistas do ano, destacando a construção de novo prédio.
Gladstone Pacheco.
Inadimplência no setor agropecuário deu um salto em 2025. Safra brasileira de soja de 2025 entra para a história recente do agro. Uso de terraços na produção de grãos diminui a perda de água no solo.
E ainda, homem ciumado ameaça mulher com facão em Marechal Rondon. Após briga, mulher ameaça esfaquear companheiro se não saísse de casa. Veículo é destruído por incêndio entre Palotina e Terra Roxa.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, terça-feira, 30 de dezembro, abrindo nossa edição, Adriel Marcelo, Homem do Tempo e as previsões da meteorologia. Boa tarde, Adriel.
Muito boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Frente Ampla de Notícias, previsão do tempo e todo mundo se perguntando, será que vem alguma pancada de chuva na virada do dia 31, ou seja, de amanhã, quarta-feira, para quinta? Nós vamos contar para você, começando com a previsão do tempo para hoje. Hoje, em Marechal Cândido Rondon e também na nossa micro-região, a temperatura ao extremo, máxima hoje, pode alcançar os 35 graus e a mínima de 22 graus. Nós já estamos com 28 graus e meio agora, umidade relativa do ar está em 67%. A previsão do tempo mostra probabilidade de pancadas de chuva hoje na casa de 80% entre 4 e 5 horas da tarde. Para hoje, amanhã, quarta-feira, último dia do ano, nós temos também a probabilidade na casa de 90% de termos pancadas de chuva em duas etapas, entre 11 da manhã até as 3 horas da tarde e novamente das 18 até as 19 horas, segundo o CIMEPAR. Temperatura para amanhã máxima de 30, mínima de 23 graus. O CIMEPAR continua apontando pancadas de chuva na quinta-feira, 1º de janeiro de 2026. A probabilidade está em 90%, temperatura máxima de 27 graus e a mínima de 23. E aí na sexta-feira, parcialmente nublado, com pancadas de chuva caindo para 75% a probabilidade de pancadas de chuva na sexta-feira. Como sempre, vamos aguardar para ver se vem essas pancadas de chuva aqui para a região central de Marechal Cândido Rondon, para os bairros ou distrito, ou se é alarme falso vindo do CIMEPAR. João Marcos Gomes.
Durante patrulhamento pela cidade de Toledo por volta das 19 horas de ontem, a equipe da Rotan se deparou com um veículo estacionado na contramão. Dentro do carro estava uma mulher. Do lado de fora, um homem. Ao perceber a aproximação da viatura, o indivíduo tentou entrar rapidamente no automóvel, o que motivou a abordagem. No interior do veículo, os policiais encontraram uma porção de maconha no console central. Como haviam denúncias de que o condutor estaria envolvido com tráfico de entorpecentes, ele foi questionado e confessou possuir mais droga em casa. Na residência, o abordado tentou incitar familiares contra a ação policial, sendo necessário o uso de técnicas de imobilização. Nas buscas domiciliares, foram apreendidos tabletes e porções de maconha, totalizando aproximadamente 604 gramas, além de duas plantas da mesma droga e materiais para embalagem. O homem e o material apreendido foram encaminhados à 20ª Subdivisão Policial para os demais procedimentos. De outra parte, Polícia Rodoviária Estadual foi acionada por volta das 20 horas de ontem para o registro de um caso de incêndio a veículo. Situação ocorreu na PR-364 do trecho Palotina Terra Roxa, envolvendo um Ford EcoSport SE1.6 com placa de Mundo Novo, Mato Grosso do Sul. De acordo com o relato do motorista de 47 anos, ele transitava no sentido Palotina Terra Roxa quando percebeu que o veículo apresentou um curto-circuito, pegou fogo e as chamas se propagaram rapidamente. Disse que apenas teve tempo de parar o carro e descer. Ford Escort ficou completamente destruído. E ainda em se tratando do setor de trânsito, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Rodoviária Estadual divulgam resultados das operações Natal. Quais foram os números, Antônio dos Santos? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes. João, a Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço da Operação Natal 2025, realizada entre a terça-feira, dia 23, e o domingo, dia 28, nas rodovias federais do Paraná. Foram registrados 127 acidentes que resultaram com 138 pessoas feridas e 7 vítimas fatais. As ocorrências se distribuíram ao longo da semana, com maior concentração nos dias de maior fluxo de veículos, quarta e domingo. Entre os acidentes mais registrados, João, estão a saída de pista, as colisões com objetos, colisões traseiras e tombamentos. Nos 7 acidentes com óbitos, todos ocorreram em condições de pista seca, mais da metade em retas, 28,6% em curvas e apenas 1% em cruzamento. Durante as ações de fiscalização, a PRF registrou 4.244 infrações de trânsito, com destaque para o excesso de velocidade, além de irregularidades relacionadas a veículos não licenciados, ultrapassagens proibidas, falta do uso de cinto de segurança e más condições dos veículos. Ainda, 60 autuações por uso irregular do dispositivo de retenção de crianças foram aplicadas. Já a terceira companhia da Polícia Rodoviária Estadual também divulgou nesta segunda-feira o resultado auferido na semana de Operação Verão, realizada entre os dias 22 a 29 de dezembro nos municípios aqui da Costa Oeste. Foram atendidas 23 ocorrências, mais de 660 veículos abordados, 9 flagrantes por embriaguez ao volante e apreendidos 85 quilos e 400 gramas de maconha. Foram ainda registrados 12 sinistros de trânsito, com saldo de 1 óbito e 11 pessoas feridas. Foram realizados 323 testes de etilômetro e 942 condutores foram flagrados acima da velocidade permitida. Um motociclista foi flagrado transitando a 168 km por hora. As orientações são para que o condutor respeite as regras de trânsito. Se for dirigir, não beba e observe os limites de velocidade.
E no princípio da tarde de ontem, uma equipe da Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon foi acionada para registro de uma ocorrência de dano. No local, solicitante relatou que no dia anterior teve uma briga com sua amásia. E ontem, quando retornou para pegar os seus pertences, ela o agrediu, mordeu em seu braço e o ameaçou dizendo que iria esfaqueá-lo. Segundo relatou, ela ateou fogo em algumas peças de roupa. A mulher, por sua vez, relatou que apenas se defendeu, pois o companheiro queria lhe agredir. e de fato ameaçou esfaqueá-lo, se não fosse embora por este mesmo motivo. Segundo disse, as roupas que queimou eram velhas, que não mais usava. Por fim, a equipe orientou os envolvidos e aguardou no local até solicitante retirar os seus pertences pessoais do imóvel. Ainda ontem, 19h30, uma mulher compareceu à sede da 2ª Companhia da Polícia Militar em Marechal Cândido Rondon, relatando estar em processo de separação e que o marido solicitou que fosse até a residência do casal para pegar a sua cachorrinha. Disse que, feito isso, saiu para iniciar a sua rota, visto que é motorista de ônibus. Quando fez uma parada para entregar o animal a um colega de trabalho, o marido apareceu com um facão e em crise de ciúmes. Acrescentou que saiu do local, sendo seguida pelo autor. Quando chegou no destacamento da 2ª Companhia, o homem já não estava mais acompanhando. A vítima informou temer por sua integridade física, pois o marido possui arma de fogo. O homem foi procurado, porém, não foi encontrado, e o caso encaminhado para providências na 47ª Delegacia Regional de Polícia em Marechal Cândido Rondon. É, e o setor policial bastante movimentado nesse final de ano. Agricultor é baleado durante assalto em Nova Santa Rosa. Como é que foi isso, Regis Guerreiro? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla. De fato, João, um assalto foi registrado numa propriedade rural na linha Guamirim, Nova Santa Rosa, por volta de 20 horas de ontem. A vítima, um agricultor de 64 anos, foi baleado 3 vezes, foi socorrido e encaminhado para atendimento médico. Quando acionada, uma equipe da Polícia Militar compareceu no Hospital Bom Pastor, onde a solicitante relatou que ela e o marido estavam em casa, quando em determinado momento escutou disparos de arma de fogo e então o marido entrou em casa dizendo que estavam sendo assaltados. Acrescentou que 2 elementos encapuzados invadiram a residência e um deles disse: "O homem de Novo Sarandi falou que aqui tem dinheiro e arma." De imediato, passaram a vasculhar todos os móveis da casa. Pegaram algum dinheiro, cartões de banco, celulares do casal e saíram tomando rumo ignorado. Foi quando ela pediu socorro no sítio vizinho para encaminhamento do agricultor ferido para o hospital. Ele foi atingido por um disparo nas costas, outro na barriga e um disparo no pé direito também. Após atendido no hospital em Nova Santa Rosa, devido à gravidade dos ferimentos, ele foi encaminhado para o Hospital Bom Jesus em Toledo.
Por outro lado, Guerreiro, homem é preso com pés de maconha plantados em vaso na residência. Onde é que foi isso?
Ocorreu em Toledo, João Marcos. Durante patrulhamento pela cidade, por volta de 19 horas de ontem, uma equipe da Rotan se deparou com um veículo estacionado na contramão. Dentro do carro, uma mulher. Do lado de fora, um homem. Ao perceber a aproximação da viatura, o elemento tentou entrar rapidamente no automóvel, o que motivou a abordagem. No interior do veículo, os policiais encontraram uma porção de maconha no console central. Como já haviam denúncias de que o condutor estaria envolvido com o tráfico de entorpecentes, ele foi questionado e confessou ter mais drogas em casa. Na residência, o abordado ainda tentou incitar familiares contra a ação policial, sendo necessário, então, o uso de técnicas de imobilização. Nas buscas domiciliares, foram apreendidos tabletes e porções de maconha, totalizando cerca de 604 gramas, além de 2 plantas da mesma droga, 2 plantas de maconha e materiais para a embalagem. O homem e o material apreendido foram encaminhados à 20ª SDP para os demais procedimentos.
Fechando o primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelli e as informações do mercado financeiro.
A moeda norte-americana recuou 0,85%. O dólar para compra está sendo cotado em R$ 5,522. Dólar para venda, R$ 5,524.
Após o intervalo em Frente Ampla de Notícias, comparecem Jorge Bahia e Guilherme Heisen para trazer detalhes sobre as seguintes notícias.
O Paraná é o 4º no ranking nacional de tentativas de golpe e líder na região sul do país.
Agricultor é assaltado e baleado no interior de Nova Santa Rosa. Rotan prende elemento com pés de maconha plantados em casa.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta terça-feira, 30 de dezembro. Paraná registrou 692.759 tentativas de golpe entre janeiro e setembro de 2025. É preciso ficar muito alerta, meu amigo Jorge Bahia. Boa tarde.
Com toda certeza. Boa tarde a você, João Marcos, e aos ouvintes. São, em média, 2.537 tentativas de fraude por dia. O Paraná é o quarto no ranking nacional de tentativas de golpe e o líder na região sul. O estado registrou 6.479 tentativas de fraude para cada milhão de habitantes. No recorde nacional, foram 10.800.000 diligências acumuladas até setembro. E a estimativa é que o ano deve encerrar com mais de 14 milhões de tentativas de fraude em todo o Brasil, refletindo a pressão contínua desse tipo de crime sobre consumidores e empresas. O Brasil registrou 10.886.982 tentativas de fraude no acumulado de janeiro a setembro de 2025, um aumento de 28,6% em relação ao mesmo período de 2024, com uma ocorrência a cada 2,2 segundos. À medida que consumidores e empresas aceleram sua presença online, também se expande o espaço de atuação dos criminosos, que exploram cada ponto vulnerável das jornadas digitais. Segundo o diretor de autenticação e prevenção à fraude da Serasa Experian, Rodrigo Sanches, esse cenário reforça a necessidade de que as tecnologias antifraude evoluam no mesmo ritmo da digitalização, combinando camadas de proteção como biometria, análise de dispositivos e comportamento para bloquear riscos antes que se convertam em prejuízo. Ao todo, bancos, emissores de cartões e instituições financeiras concentram 60% das tentativas de fraude mapeadas nos 9 primeiros meses do ano. Isoladamente, o setor de bancos e cartões respondeu por 52,3% das ocorrências, enquanto as financeiras representam 7,7% do total. Ainda de acordo com o executivo, esse recorte mostra como fraudadores priorizam ambientes em que conseguem monetizar rapidamente as diligências, ao mesmo tempo em que exploram em outros setores.
E em nota distribuída ao Ministério da Fazenda por meio da Receita Federal, desmente as informações que circularam nas redes sociais de que transações financeiras a partir de R$5.000 serão taxadas. As fake news que estão circulando inventaram, desta vez, uma multa de 150% para quem não pagar o falso tributo, destacou a Receita Federal em seu comunicado. A nota lembra que a Constituição Federal proíbe tributação de movimentações financeiras. A Receita destacou ainda que não existe nenhuma tributação de 27,5% sobre transações e de que qualquer outra informação é completamente falsa. Também é mentira que exista qualquer multa de 150% por falta de declaração, completou a Receita Federal. Por fim, o comunicado destaca que não existe tributação por movimentação financeira. Receita Federal esclarece que disseminar mentira, fake news e pânico financeiro interessa apenas a criminosos, finaliza a nota. E agora vamos falar sobre esporte em Frente Ampla de Notícias. Seguem abertas as inscrições para a Copa Sesc Verão 2025. Guilherme Heisen, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. O tradicional evento que abre a temporada de esporte regional, a Copa Sesc Verão, que em 2026 irá completar 2 décadas de história, segue com inscrições abertas. Com o congresso técnico marcado para o dia 22 de janeiro, a 20ª edição terá 2 modalidades em disputa. Futsal, que a cada ano reúne equipes de toda a região, envolvendo os municípios de Marechal Cândido Rondon, Nova Santa Rosa, Pato Bragado, Quatro Pontes, Mercedes, entre outros, e também a modalidade de vôlei de praia. Para se inscrever, basta procurar a unidade do SESC em Marechal Cândido Rondon, mais precisamente com o técnico de atividades do SESC, João Zig.
Guilherme, e agora nós vamos falar sobre a associação crescendo com o basquete em Marechal Cândido Rondon com Marcelo Góes, é isso?
Pois é, João Marcos, dando sequência à série de entrevistas com personalidades que protagonizaram o esporte de Marechal Cândido Rondon na temporada 2025 e que foram reconhecidas o prêmio Destaque Esportivo neste ano, a nossa conversa de hoje é com o professor da associação crescendo com o basquete, Marcelo Góes.
Eu diria para você que, além do orgulho, a palavra que você usou, reconhecimento, ela é o principal. É o principal porque são mais de 35 anos em prol do basquete em Marechal Cândido Rondon, formando atletas e cidadãos. Então, esse prêmio, eu diria para você, ele é algo que nos orgulha estar presente, ver ex-atletas sendo premiados, atletas que nós criamos sendo premiados, e a gente poder estar nesse rol, diríamos que seleto, e eu fico muito feliz de poder estar participando disso neste momento. Foi um ano bastante trabalhoso, um ano de muitos bons resultados, mas principal, um ano em que o basquete consolidou sendo referência no estado do Paraná. Estou muito feliz por isso, porque a ACB, a Associação Crescendo com Basquete hoje, ela é uma realidade para Marechal Cândido Rondon, para o oeste do Paraná, e para o Paraná.
Professor, o reconhecimento do prêmio, ok, mas o reconhecimento do trabalho do senhor fora o prêmio, a prefeitura tem ajudado, tem participado, tem feito o que para o basquete desenvolver em Marechal Cândido Rondon, já que ele tem trazido para a nossa cidade muitas premiações, muito reconhecimento de atletas que têm ganhado lá fora e levado o nome do município.
Hoje, a ACB, ela é o representante oficial de Marechal Cândido Rondon, através do chamamento público 01-2025. Então, nós temos, através da Prefeitura Municipal e da Secretaria de Esportes, a administração de valores que nos dá uma sustentação para participar de competições oficiais. Então, hoje, nós temos que agradecer a Prefeitura, ao prefeito Adriano Bax, ao Sauer, à Secretaria de Esporte, porque eles nos dão, sim, uma sustentação para que a gente represente Marechal Cândido Rondon em competições oficiais.
Fechando o segundo bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelli e as cotações do mercado agropecuário.
As cotações são para Marechal Cândido Rondon. Soja saca 60 quilos, R$ 116. Milho saca 60 quilos, R$ 55. Trigo PH 78, saca 60 quilos, R$ 64. Mandioca amido 25% a tonelada, R$ 526,50.
Após o intervalo em Frente Ampla de Notícias, Michael Bicker vai detalhar as seguintes informações.
Prefeitura Rondonense segue com horário especial de atendimento nas repartições públicas. Pato Bragado encerra a programação de fim de ano amanhã com um show na Rua Coberta. Presidente da ASSIM comemora conquistas do ano, destacando a construção de novo prédio.
Frente Ampla de Notícias, terça-feira, 23 de dezembro. Pato Bragado encerra a programação de fim de ano com um grande show de Réveillon na Rua Coberta. Michael Bicker nos traga detalhes. Boa tarde.
Boa tarde para você, João Marcos Gomes e ouvintes Difusora. Amanhã tem show nacional com a dupla que vem despontando no cenário, João Nelore e Texano. Na verdade, a programação de fim de ano de Natal em Pato Bragado começou em novembro com a Roda de Natal, que atraiu milhares de pessoas de toda a região. E para encerrar essa programação, amanhã, noite de Réveillon, receber 2026, uma programação bastante especial na Rua Coberta. E quem conta para gente é o prefeito de Pato Bragado, John Odari.
As expectativas são grandes, Um ano 2025 de muito trabalho, de muita vitória para Pato Bragado, e nós queremos comemorar essa virada com um show nacional, João Nelore Texano, e convidar toda a nossa população e região para se fazer presente aqui nesse espaço maravilhoso, gostoso, que é a nossa rua coberta, a praça, para que o pessoal traga as suas cadeiras e venha prestigiar mais um belíssimo show que acontece em Pato Bragado.
A programação amanhã já começa no início da noite, né, John?
Isso, já começa, o show inicia aí a partir das 11 horas e se segue após a meia-noite também, o show tem sequência, toda uma estrutura pensada para zelar e cuidar bem de quem vem nos visitar e a nossa população também, desde com segurança, socorristas, enfim, toda a estrutura vai estar à disposição aqui para atender bem todos que vêm. Então venha participar, traga a sua bebida, traga a sua cadeira, venha a família toda participar de mais um belíssimo show, de mais um ano que se finda e um 2026 que com certeza promete muitas realizações.
Gente, Pato Bragado já tem esse cartão postal, essa obra ímpar que é a Rua Coberta. A decoração de Natal que chamou toda a atenção da região, John, ela segue ainda mais uns dias, né?
Segue sim. Pato Bragado, graças a Deus, as expectativas foram alcançadas. Tivemos aqui a roda, tivemos vários atrativos, o Papai Noel, o nosso trenzinho. E já iniciamos pensando o ano de 2026 para programar o Natal de 2026 também, junto com toda a nossa equipe, para que Pato Bragado mais uma vez seja referência e possa fortalecer não apenas o entretenimento na nossa cidade, mas também no nosso comércio.
Gente, não tem opção ainda, não tem programação, traga a sua família, que aqui o ambiente é para isso, para todas as idades. É uma festa familiar, a virada de ano aqui em Pato Bragado, na Rua Coberta, João Nelore Texano, essa dupla que tem feito sucesso fantástico e é totalmente gratuito para estar aqui presente, né, John?
Isso mesmo, totalmente gratuito, venha participar você também.
Maicon, em Mercedes, presidente da Assim, comemora a conquista de 2025 e destaca a construção de novo prédio. Recursos já confirmados, Maicon Bicker?
Confirmados já, João Marcos. Inclusive, a previsão do início da obra é agora já para janeiro e a entrega na metade do ano de 2026. Atualmente, a Assim, a Associação Comercial de Mercedes, conta com cerca de 250 associados. E o presidente Egon Yap destaca pontos positivos ao longo deste ano, como por exemplo, as campanhas promocionais, Dia das Mães, dos Pais, né, a noite alusiva do comércio, a grande festa do fim do ano. Também houve a criação do Núcleo da Mulher Empresária, a realização do Prêmio Mercedes, dentre outros detalhes. Mas o próprio presidente Egon Yap conta pra gente.
Está se destacando muito bem a nossa associação comercial. Eu vejo, sim, uma associação que vem realmente aparecendo nas demais associações da nossa região oeste. A Associação Comercial de Mercedes hoje conta aproximadamente com 250 associados. Temos um grupo de diretores muito competentes, muito envolvidos na nossa diretoria. Isso aí nos orgulha muito. Inclusive, as nossas executivas, Bianca e Alessandra também, que já são umas grandes profissionais dentro da nossa associação. E eu tenho que mais agradecer, por mais desse ano compartilhamos muitos eventos, muitas coisas boas. Tivemos aí as campanhas do Dia das Mães, Dia dos Pais, a festa grande do final do ano, a noite alusiva do comércio, que foi um grande destaque também. Tivemos no percorrer do ano também, relevando de novo, que já estava há anos sem fazer, o nosso prêmio destaque, junto com a parceria com o Michael Bicker, que foi um evento para se dizer que ficou na história. A gente recebeu muitos elogios e já temos programado a nova data, que provavelmente vai ser lá para o mês de abril do ano que vem, para nós estar mais uma vez formalizando esse prêmio destaque que o pessoal realmente nos aplaudiu muito. Outro passo muito bem dado, esse ano também tivemos o prazer de criarmos o Núcleo da Mulher Empresária, onde é que a Adriane, minha esposa, assumiu o comando para os próximos 2 anos. Então, assim, cada vez criando novas opções para o nosso município. E o que eu quero deixar para a nossa querida Mercedes, dizer que nós estamos orgulhosos por esse ano de 2025, nós ter dado a chave na mão praticamente da nossa nova sede, que a partir de janeiro agora vai estar sendo já começado a construção, que a gente está esperando um término dessa obra pronta até o mês de junho. Isso aí vai ser uma casa dos nossos empresários mercedenses. Não é uma casa da diretoria, claro, a gente vai ter mais privilégio para reuniões, para vários cursos, palestras. A gente está montando dentro da nossa nova sede, mas pelo o espaço físico, que hoje a gente está numa situação bastante precária. Então, o 2026 nos aguarda com muitas coisas boas por aí.
Michael Bicker, e as repartições públicas de Marechal Cândido Rondon continuam com horário especial de atendimento?
Continuam sim, João Marcos, por conta das datas comemorativas. O atendimento ao público com as atividades regulares será iniciado no dia 5 de janeiro do ano que vem. Vai ser em turno único. Então, segunda-feira da próxima semana. Porém, seguem com funcionamento normal serviços essenciais, como, por exemplo, os ofertados pela Secretaria Municipal de Saúde, né? A UPA, o Hospital Cruzati e o SAAD, o Serviço de Atenção Domiciliar. Pela Secretaria Municipal de Assistência Social, estão continuando os serviços na Casa Lar e acolhimento de mulheres. Pela pasta da mobilidade, atividades normais no aeroporto e na rodoviária. Os agentes de endemias trabalham com escalas de plantão, bem como o conselho tutelar, os fiscais tributários e os fiscais de postura. Na farmácia básica, hoje, o atendimento, e também na próxima sexta-feira, será das 7h30 às 11h30 e da 1 às 5 da tarde. Retorna normal atendimento na farmácia básica, também no dia 5 de janeiro. O Ecoponto, hoje, na sexta-feira próxima, mantém atendimento normal das 7 da manhã às 7 da noite. Já amanhã, dia 31, véspera de Ano Novo, o atendimento será das 7 às 12 horas e no sábado seguinte, dia 13 de janeiro, das 7 às 5 da tarde. Com relação ao recolhimento do lixo orgânico, conforme definido pela pasta da Agricultura, amanhã, véspera de Ano Novo, o recolhimento acontecerá apenas durante o dia e não no horário noturno, como ocorre de forma habitual. No dia 1º de janeiro, não haverá recolhimento de resíduos orgânicos, sendo que o serviço volta ao normal, então, já a partir de sexta-feira próxima. Quanto ao lixo reciclável, atenção, conforme definido pela ASCAMAR, Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis aqui do município, também na quinta, dia 1º de janeiro, não haverá prestação do serviço. Essa data será reposta no sábado seguinte. João Marcos Gomes.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, Gladson Pacheco traz detalhes sobre as seguintes manchetes.
Inadimplência no setor agropecuário deu um salto em 2025. Safra brasileira de soja de 2025 entra para a história recente do agro. Uso de terraços na produção de grãos diminui a perda de água no solo.
Você está acompanhando o Frente Ampla de Notícias desta terça-feira, 30 de dezembro. E a inadimplência no setor agropecuário deu um salto em 2025. Superou 3% de todo o crédito rural ativo no país em novembro e machucou as carteiras de agronegócio dos principais bancos do país. Qual é o resultado disso, Gladstone Pacheco? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Um ótimo final de ano e excelente 2026 a você, sua família e principalmente aos ouvintes. Como resultado, as instituições financeiras reforçaram exigências e garantias e pisaram no freio na concessão de financiamentos, que caiu 15% no primeiro semestre do Plano Safra 2526, dificultada também pelos juros mais altos na temporada. Representantes do setor produtivo, agentes financeiros e analistas do mercado avaliam que 2026 continuará difícil. O consenso é que será necessário mais tempo para distensionar o ambiente e que o clima será mais determinante para a atividade em um ano em que boa parte da receita será usada para abater dívidas.
E a safra brasileira de soja de 2025 entra para a história recente do agronegócio como um ciclo de elevada complexidade técnica e estratégica. O que motivou esse ciclo, Gladstone?
Marcado por clima irregular, custos de produção ainda pressionados e volatilidade no mercado internacional, o ano exigiu do produtor rural um nível maior de planejamento, gestão e tomada de decisão. Ainda assim, o Brasil manteve sua posição de liderança global na produção e exportação do grão, sustentado por ganhos tecnológicos e demanda externa firme. Com produção próxima de 150 milhões de toneladas e exportações ao redor de 100 milhões de toneladas, o Brasil encerrou a safra de soja de 2025, consolidado como o maior fornecedor global do grão. Apesar de um ano marcado por irregularidades climáticas, custos elevados e necessidade crescente de gestão profissional no campo. Desde o início do ciclo, o cenário indicava um ano desafiador. O plantio ocorreu sob influência de anomalias climáticas associadas ao El Niño, com chuvas mal distribuídas em algumas regiões e excesso hídrico em outras, comprometendo janelas ideais de semeadura e elevando riscos fitossanitários. Ao longo do ano, a transição para condições climáticas mais neutras não eliminou a instabilidade, resultando em impactos desiguais entre as regiões produtoras. No mercado internacional, a demanda seguiu firme, com destaque para a China, principal destino da soja brasileira. O país asiático manteve ritmo consistente de compras, impulsionado pela cadeia de proteína animal e pela recomposição estratégica de estoques. Além disso, incertezas geopolíticas e comerciais reforçaram a busca por segurança no fornecimento, favorecendo o Brasil como origem confiável. O câmbio também teve papel relevante na rentabilidade do produtor. As oscilações do real frente ao dólar influenciaram diretamente os resultados e em diversos momentos de 2025, a combinação de dólar valorizado e prêmios positivos nos portos garantiu margens mais atrativas, especialmente para quem adotou estratégias de comercialização antecipada. O crescimento dos custos de produção foi o principal ponto de preocupação para os produtores rurais durante 2025.
De outra parte, o uso de terraços na produção de grãos diminui a perda de água no solo. Este é o resultado de uma pesquisa desenvolvida pela Universidade Estadual do Centro-Oeste, Unicentro, e pela Rede Paranaense de Agropesquisa, com apoio do Sistema FAEP e do NAP ProSolo. Gladstone Pacheco, conte-nos detalhes a respeito.
O estudo, coordenado pelo professor do Departamento de Agronomia e do Programa de Pós-Graduação em Agronomia da Unicentro, Cristiano André Potts, desenvolvida pela Unicentro, a pesquisa foi desenvolvida em três áreas de estudo, denominadas megaparcelas, com o objetivo de analisar as perdas por erosão hídrica e monitorar as qualidades física, química e biológica do solo. Uma sem terraços e com cultivos similares aos adotados pelos produtores da região, outra com boas práticas de manejo recomendadas pela equipe de pesquisa e a última contava com terraços de base larga para controle das parcelas. Estas megaparcelas foram semeadas com milho, soja, trigo, aveia, centeio e cevada. Além dessas áreas, o estudo ainda avaliou os impactos em uma bacia hidrográfica de 115 hectares, com 90% da área cultivada em grãos em sistema de plantio direto na palha, mas sem terraços. Quando registrado chuvas mais intensas, houve erosões severas e a parcela com terraço respondeu muito melhor do que o controle de erosão. O estudo comprova que a adoção dos terraços reduziu em até 78% as perdas de água em comparação com os demais sistemas analisados. Esse modelo também demonstrou maior infiltração da água no solo, com menor escoamento superficial e maior disponibilidade hídrica às culturas cultivadas. Por outro lado, apenas a adoção do sistema de plantio direto na palha não se mostrou suficiente para evitar perdas de solo e água quando há ocorrência de chuvas mais fortes. As megas parcelas sem terraço registraram sulcos de erosão e perdas hídricas e de sedimentos. No terraço, quando tem a obra física com a barreira, todo o solo acaba ficando mais tímido, porque é menos água escoando para fora da lavoura. Essa água acaba sendo usada por micro-organismos. Então, a gente começa a enxergar resultados não só do ponto de vista do escoamento, mas de atributos físicos, químicos e biológicos, complementa o docente da Unicentro.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.